Estamos de volta com Trilha das Artes. O meu entrevistado de hoje é o documentarista Paulo Rossio, que nos leva pelas ondas da Rádio Nacional, tema do seu último documentário. Gênero cada vez mais explorado no cinema, o documentário também tem os seus desafios, na opinião de Paulo Rossio.
É uma pedreira, né? É uma pedreira porque a gente tem dificuldade. Sala de exibição, né? A gente tem dificuldade em lançamento de DVD. Agora, hoje em dia, com o advento do digital, a gente está conseguindo está sendo um pouco menos difícil a nossa tarefa, né? Mas mesmo assim, é só para quem gosta, né? Tem que gostar muito para estar fazendo documentário.
Você ouve a composição de Adelino Moreira, A Volta do Boêmio, imortalizada na voz de Nelson Gonçalves.
Boêmia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou. Novamente partiu daqui tão contente. Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floriu meu caminho de ternura, meiguice e carinho, sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes, cascatas, vá sonhar em novas serenatas e abraçar seus amigos leais. Vai embora, pois me resta o consolo e alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais.
GE marca diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira.
GE é qualidade, é garantia.
GE liderança mundial de geração a geração é geladeira.
Outro grande fenômeno de audiência da Rádio Nacional foi a radionovela O Direito de Nascer. Lançada em 1951, a história escrita pelo cubano Félix Cañé ficou 3 anos no ar. Os 314 capítulos foram traduzidos e adaptados por Eurico Silva. No elenco estavam Nélio Pinheiro, Paulo Gracindo, Talita de Miranda, Dulce Martins e Ara Salles, entre outros. O Direito de Nascer foi a trama mais emocionante já transmitida na época de ouro. A jovem Maria Helena tem de enfrentar uma situação difícil ao engravidar do noivo Alfredo, que se nega a assumir o filho. Ao contrário do que se esperava, a radionovela surpreendeu a todos os críticos e foi acompanhada por milhares de ouvintes. De 1941 a 1959, a Rádio Nacional chegou a transmitir mais de 800 radionovelas. Você ouve um trecho da radionovela O Direito de Nascer.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
Bem, Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo.
Oh, por favor, Graziella.
Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos?
Vamos.
Então, deixe-me apoiar no seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio.
Muito bem. Graziella.
Em silêncio, Albertinho.
E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, a tapetar-o de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziella, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limonco, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza.
Na era de ouro da Rádio Nacional, as cantoras se destacavam por uma colocação vocal particular, com forte influência lírica. Os programas de calouro eram grandes oportunidades para mostrar o seu talento. Algumas se tornaram grandes estrelas, como Dalva de Oliveira, eleita rainha do rádio em 1952.
E para o seu boa noite aos ouvintes do Brasil, aqui está a estrelíssima Dalva de Oliveira!
Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.
E para iniciar a sua audição desta noite, acompanhada pelas orquestras Carioca e Tupi, sob a regência do maestro Carioca, Dalva de Oliveira nos traz o bolero de Marino Pinto e Mário Rossi, que foi o seu primeiro sucesso. Que será?
Minha vida sem o teu amor, da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem o teu calor. Que será da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim, se o teu carinho se juntasse ao meu.
Para o documentarista Paulo Rossi, a paixão pela cultura brasileira é a grande motivação para suas expedições cinematográficas.
Apaixonado pelas nossas coisas, né? Pelas coisas brasileiras, pelo que a gente tem aqui no Brasil de paisagem, de cultura, de música, de arte. Eu acho que a nossa música, a minha opinião pessoal, é a música mais bonita do mundo. As nossas praias, as nossas paisagens são as mais bonitas do mundo. Eu acho que a nossa arte é uma coisa muito bonita. Talvez o nosso cinema não seja o melhor do mundo, né? E não é o melhor do mundo, mas tem melhorado, tem evoluído muito agora nos últimos anos. E eu sou um amante do rádio, da televisão, do cinema, das artes. E a gente vê, assim, com muita tristeza que a nossa cultura, ela não é bem documentada, ela não é bem registrada, né? E se a gente não resgata aquela história e não registra, daqui a pouco ninguém mais vai saber quem foi, o que representou a Rádio Nacional para a nossa cultura, né? A gente não tem isso documentado, né?
Ninguém seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim, se teu carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu.
Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes.
Use o creme dental Eucalol.
O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries.
Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol.
Um riso Eucalol é um riso de saúde.
Para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir Emilinha Borba, vencedora da enquete feita por Paulo Rossio em seu blog na internet. Ele perguntou aos internautas qual a eterna rainha do rádio, Emilinha Borba ou Marlene? Até o fechamento desta edição, Emilinha vencia por 78% dos votos. Na voz da eterna rainha, você ouve um pupurri de músicas e depoimentos de grandes personagens da rádio.
Existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Ai!
Abelardo Barbosa, o Chacrinha, atuou na Rádio Nacional em 1945.
O rádio realmente teve muito significado na minha vida, porque realmente eu iniciei, bem dizer, o personagem. Não sei por que cargas d'água, ou porque existiam os cassinos naquela época, o pessoal pensava que aquele programa fosse um programa ao vivo. Então, devido ao sucesso do programa, logo após o carnaval, o programa passou a ser chamado Cassino da Chacrinha.
Mário Lago, ator, escritor de radionovelas e compositor de sambas populares como Ai Que Saudades da Amélia, trabalhou por mais de 20 anos na Rádio Nacional.
Eu acho que as rádios se encolheram demais, se acovardaram talvez um pouco diante da massificação que é a televisão. Porque se você pensar o número de cidades que tem o Brasil, o número de cidades onde a televisão não chega, ainda não alcança, eu acho que as rádios deveriam ser mais audaciosas, partir para uma jogada de um investimento maior, ampliando inclusive o mercado de trabalho do artista brasileiro.
Paulo Gracindo, um dos ícones da Rádio Nacional, foi locutor e participou de diversos programas e radionovelas.
Eu acho o rádio realmente muito gostoso de fazer, porque ele é mais simples, ele não precisa de maquiagem, não precisa de roupa, ele é fácil de ensaiar e tudo. Acho apenas que o rádio está fazendo praticando um ato de covardia. É o bichinho que está com medo do bichão. Porque não há razão para o rádio temer a televisão. Os dois podem conviver perfeitamente. Eu tenho a impressão que o rádio é a televisão matinê. Então, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina. Então, você vê, são milhares de automóveis, são 700 mil táxis, são... Uma multidão, é uma verdadeira população de porteiros, é outra população de paus de arara, de obras, de chefe de obra, é todo mundo com seu radinho. Estão vendo o rádio, não estão vendo televisão, não. Então é maciçamente o rádio na frente da televisão. durante o dia. Então é o que eu chamo a televisão matinê.
Palavras finais de Paulo Rossi, diretor do documentário Rádio Nacional.
Hoje em dia, parte da política, né? A gente vê na televisão só aquela coisa do dólar na meia, do dólar na cueca, da impunidade, do, a lei, infelizmente, ela pune as pessoas que têm a mentalidade de fazer certinho, né? Quer fazer tudo direitinho, tudo certo. Essas pessoas hoje são punidas, e as pessoas que não dão muita importância a esse tipo de coisa acabam ficando impunes, né? Isso acho que é o grande mal hoje do Brasil, é esse, né? Se a gente não tivesse isso, eu acho que a gente poderia ter uma saúde melhor, poderia ter uma economia melhor, poderia ter uma educação melhor. Eu acho que tudo seria melhor se a gente não tivesse tantos problemas na atividade política.
Rema, 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 remador, quero ver depresso, meu amor. Se eu chegar depois do sol raiar, ela bota outro em meu lugar.
Essa foi mais uma edição do Trilha das Artes. Trabalhos técnicos, Milton Gomes. Produção, Renata dos Reis. Apresentação e reportagem, André Amaro. Na semana que vem, você tem mais um encontro com a cultura brasileira, aqui no Trilha das Artes. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.